Senhor nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias. Nós gostaríamos de iniciar citando alguns fatos que têm acontecido nesses dias. Nós vimos numa revista de grande circulação nacional duas matérias que nos chamaram a atenção e que vêm confirmar que o mundo está mesmo sem saber para onde ir. A primeira matéria, bastante extensa, falava dos jovens que foram escolhidos a dedo nas universidades para estudarem fora do Brasil, para se transformarem naqueles empreendedores, futuros industriais, empresários. Eles foram mandados pelo nosso governo para estudar nas universidades que existem lá fora. E a matéria destacava as qualidades técnicas e de formação de cada um desses jovens. Bem, não temos nada contra que as pessoas estudem, mas nós queremos atentar para o fato de que o mundo continua valorizando a individualidade como se cada indivíduo pudesse, por si mesmo, ter vitória sobre as coisas do mundo. Parece que, se nós tivermos alguns gênios, eles vão resolver os problemas do nosso país. Parece até que lá no exterior, onde estão indo estudar estes jovens, parece até que lá não tem gênios e que eles não conseguiram resolver os problemas desses países que estão afundando nas suas próprias concupiscências. Lá está cheio de gênios. Por que eles não resolveram os problemas da vida daqueles povos? São povos que estão mergulhados no consumo de drogas, na prostituição de toda a ordem, na imoralidade. São povos que estão dominando os outros povos, escravizando os outros povos materialmente, semeando sofrimento, desordem, desgraça de toda a ordem pelos meios de comunicação. É preciso compreender de uma vez por todas que o nosso problema não é material, não é financeiro. Infelizmente, os nossos governantes, eles não têm qualquer ideia a respeito do que é a verdade de Deus. Porque fizeram opção pelo laicismo. O Estado é laico, quer dizer, não se interessa por nada daquilo que vem de Deus. Infelizmente, nós marchamos passo a passo no materialismo histórico. Os partidos políticos, a maioria deles, com exceção de alguns pequenos partidos, todos eles são materialistas. Todos eles. Ideologia materialista, marxista. E esta política, este espírito, ele é fomentado nos meios de comunicação. Uma outra matéria publicada esta semana fala de uma jovem brasileira catarinense que resolveu leiloar a sua virgindade na internet, conseguindo a soma de R$1.600.000 para que um homem pudesse tirar a sua virgindade. Um japonês comprou a virgindade da moça. como, mesmo diante das leis materialistas, o ato é um ato insano, resolveram que ela vai perder a sua virgindade voando num avião no espaço internacional, onde as leis não podem atuar. O que vai na cabeça de uma criatura dessa? O que ela está almejando? É evidente que se ela colocou a leilão uma coisa tão preciosa, que é a sua pureza, ela está pensando em ter. Ela está olhando as pessoas que tem, ela não tem nada, ela resolveu, então, leiloar a sua virgindade. Irmãos, a finalidade da vida, ela não pode ser os gozos materiais. Se nós não pensarmos espiritualmente na vida, com certeza nós faremos loucura semelhante. Ela está se prostituindo. Como se prostituem muitas pessoas todos os dias, irmãos. A prostituição se tornou natural na sociedade. Porque o espírito de Sodoma e Gomorra está aqui. O espírito daquela cidade, onde as pessoas não se importavam com nada relacionado com a moral, está no mundo com toda a sua força. Na mesma revista, um filósofo americano, ele disse, olha, o mundo precisa urgentemente parar para rever os seus valores, porque as pessoas pensam que pode vender qualquer coisa. As pessoas precisam rever os seus valores morais e espirituais, ele disse. A revista colocou lá, sinal amarelo aceso. É claro que o sinal amarelo está aceso. E faz muito tempo, senhores do poder. Faz muito tempo, senhores das riquezas. Senhores do mundo. O sinal está amarelo há muito tempo. Eu quero ver fazer ficar verde agora. Sem ter conhecimento das coisas espirituais. E são loucuras que nós vamos ver se multiplicar todos os dias. Porque falta um referencial para as pessoas. As pessoas não têm um referencial para as suas vidas. As pessoas não sabem o que fazer das suas vidas. As igrejas. Infelizmente, um pequeno número segue os passos de Jesus. Um pequeno número de igreja contém as pessoas por causa da palavra de Deus. Mas há muitas igrejas que vão no sentido contrário, ensinando também essas loucuras de riquezas, de prosperidade, de glória, de gozo, de prazeres materiais. Irmãos, isso é Satanás. Que é o espírito do mundo, que está destruindo a vida em todos os países. Ele é pai das guerras, das revoluções, do desentendimento, de todas essas coisas tristes que nós estamos vendo acontecer no globo. E nós queremos falar disso aqui para que os irmãos não se assustem, porque vai piorar. A palavra do Senhor tem dito isso, irmãos, e nós temos anunciado esta palavra. Nós não podemos nos deixar arrastar por este espírito, porque ele é muito poderoso. E nós temos visto na igreja irmãos se perderem. Eles ficam loucos. E o diabo consegue convencer que isso é Deus. Diz, olha, Deus está dizendo para você ser feliz. Ah, você quer ser feliz aqui nesse mundo, é? Você acha mesmo que a vida é gozo? Se você acha isso, bom, você e 99% da humanidade acha isso. Se você está na igreja, você precisa entender uma coisa diferente daquilo que o mundo entende, irmãos. Nós temos que entender que a verdadeira vida, a experiência definitiva, é a eternidade, é a vida espiritual, é a vida que está além da morte, é a vida que está nas dimensões da vida eterna, onde está Cristo, onde estão os crentes que foram antes de nós, os homens de bem. Não adianta nada falar que as pessoas vão morrer, ficar dormindo. Isso não traz nenhum tipo de esclarecimento, ao contrário, semeia a desordem nos corações. Bom, se eu vou ficar dormindo até o dia do juízo, vou aproveitar e vou dar umas gozadas por aí. Por que que não? Por que que não? Todo mundo está fazendo, eu não vou fazer também, irmãos. Nós temos que ensinar na igreja que existe uma vida além desse mundo, irmãos. E Jesus Cristo disse, olha, quem entra por mim não morre. Atravessará a porta, encontrará pastagens verdejantes e águas tranquilas. Nós temos que ensinar para as pessoas que a vida é só uma experiência de amadurecimento, de despertar para uma realidade que o mundo desconhece. Por isso que o mundo está acabando. Não sou eu que estou dizendo. Olhem na televisão. Eles desconhecem essa realidade. Nós, na igreja, temos que ensinar esta realidade. Se nós quisermos salvar alguns, nós não vamos mudar o mundo, porque o mundo já está condenado. Mas nós podemos salvar muitas pessoas que estão perdidas. Algumas pessoas acham que já está todo mundo escolhido, que vai ser salvo. Não é bem assim não, viu? O livro da vida é escrito em função daquilo que o Pai sabe do que vai ser, mas o que vai ser depende do meu trabalho, do seu trabalho, meu irmão, minha irmã. Nós temos que anunciar a essas pessoas o que é a verdadeira vida, o que é que estamos fazendo aqui no mundo. Não estamos aqui para gozar, para nos encher de riqueza, de poder, de glória, de sabedoria e de coisas impossíveis de serem feitas. Não vão consertar o mundo, não tem como consertar isso. Por quê? Porque eles desconhecem que há um agente no invisível que conspira contra a humanidade. Conspira contra os governos, contra os povos, contra as religiões. E nós sabemos o perigo que ele significa para nós. Porque ele pode mudar o nosso pensamento. Ele pode mudar a nossa palavra. Ele pode mudar as coisas que nós sentimos, as coisas que nós pensamos. Ele pode destruir a nossa vida, irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É a Escritura que diz. Ele vem roubar. Roubar a tua possibilidade de ser feliz. Não só aqui, mas além desse mundo. Ele vem matar você espiritualmente. E ele vem finalmente destruir você, porque ele é destruidor. Eles podem não saber disso, mas nós sabemos. E se nós sabemos, vamos nos proteger. E qual é a nossa proteção perante o diabo nesses tempos difíceis? A Escritura, a palavra de Deus, a igreja, a pregação, o trabalho com o Senhor, a servidão na casa do Senhor. Envolva o mais que você puder com a palavra de Deus. Todos os dias de manhã, leia a palavra de Deus. Ore ao Senhor todos os dias de manhã. Clame ao Senhor: Senhor, não deixe que ele se apodere da minha vida. Senhor, guia os meus pensamentos, Senhor, guia a minha palavra, Senhor, guia os meus gestos, Senhor, guia a maneira de eu vestir, a maneira de eu andar, a maneira de eu ir, a maneira de eu vir, Senhor, me guia em todas as coisas. É sério. É grave. Ele tem grande poder de mentira. Às vezes nós ficamos refletindo sobre o poder do mal. Quando nós consultamos a história do povo de Deus, o povo escolhido, nós vemos o quê? Um povo levado a transgredir muitas vezes, apesar do Senhor estar fazendo muitos sinais perante eles. Irmãos, mar aberto em águas para que o povo passasse. Faraó com seu exército entrou no mar, as águas lançaram todos na profundeza. De dia, uma coluna de nuvem acompanhava o povo. À noite, se transformava numa coluna de fogo para que o povo não se perdesse. Tiveram fome, caía dos céus alimento. Tiveram sede. Moisés bateu na pedra seca, jorrou água abundantemente. Quiseram carne, ele enviou codornizes, comeram até se fartar. Moisés saía para orar, ao voltar, eles já tinham inventado uma história qualquer. Ou adoravam deuses, ou estavam levantando um capitão para governá-los. Queriam voltar para o Egito, para a escravidão, porque não tiveram coragem de enfrentar as tribulações daquele deserto, como às vezes nós não temos coragem de enfrentar as tribulações da nossa vida. O Senhor os abençoava. O Senhor deu a terra que manava leite e mel para eles. Fez com que eles pudessem vencer os povos que estavam ali, os povos selvagens, para que eles pudessem possuir aquela terra. O povo se prostituía. O Senhor enviava profetas. Olha, vou enviar um profeta porque o povo está na prostituição, adorando outros deuses, se envolvendo com costumes que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Vem o profeta. Eles apedrejavam o profeta. Lançavam o profeta dentro da cisterna. Serravam o profeta ao meio. Irmãos, era o povo de Deus. Mas quem é que enganava o povo de Deus? O diabo. O diabo. Não foi uma vez, não. Foram muitas vezes que eles foram enganados. Essas narrativas estão nas orações dos sacerdotes no Antigo Testamento. Sempre quando eles reuniam o povo, eles diziam: Senhor, nós pecamos contra ti. Nas tuas muitas misericórdias, todas as vezes que o Senhor virou para nós e nos ajudou, nós assim mesmo fizemos o mal. Então nosso povo era mau? Então nosso povo é um povo indolente, é um povo perdido, irmãos? O problema do nosso povo é o diabo. Ele é o grande inimigo, ele é o mentiroso, ele é o arrastador, ele é que muda a sua maneira de pensar, de viver. Ele é que vem para você e diz: o jeito que você está vivendo está certo. Você está na vida torta e ele diz: está certo, eu sou o Deus teu. E tem mais, olha, as justificativas são estas e mais estas e mais estas. E você tem que fazer isso porque você está certo. Você acredita nele. Como o nosso povo acreditou ao longo de toda a história do nosso povo. E nos nossos dias, não é diferente. Ele está aqui mentindo entre o nosso povo, enganando o nosso povo nas igrejas. Ainda bem que nós temos um Deus misericordioso, um Deus incansável, um Deus paciencioso, um Deus que esquece os nossos pecados, as nossas transgressões. Que não imputa a nós as nossas maldades. Já teríamos sido consumidos. A doença já teria levado nós embora. A tragédia já teria batido na tua porta. A desgraça teria destruído a tua horta. Mas não. Nós continuamos comendo, nós continuamos morando, nós continuamos vestindo, nós levantamos todos os dias, nossos filhos estão saudáveis, a nós também. E nós não glorificamos o Senhor. Nas suas muitas misericórdias, ele continua dando comida, continua dando casa, continua dando saúde, continua dando todas as coisas para nós, irmãos. Não vamos nos deixar enganar. Outras vezes, como foram em todos os tempos. Nós temos que tomar consciência, ele é o grande causador de todo o mal do nosso povo. Ele é o grande mentiroso. É hora do povo de Deus acordar de vez e dizer não ao diabo. Significa dizer não ao mundo, às suas glórias, à sua mentira. Tem que ter coragem. Fazer isso é ser diferente das multidões. E nós ficamos em dúvida. Será mesmo que está certo? O pastor não está com a cabeça fora do lugar, não? Que tal a gente jogar ele dentro da cisterna? Vamos serrar esse pastor no meio? O que ele está falando é loucura. Isso aconteceu na história. O que os profetas falavam, eles diziam, é loucura dele. Ele é louco, não bate bem da cabeça. Porque o que ele pedia era que as pessoas seguissem os passos do Senhor. E dizer isso nos nossos dias é dizer contra esse sistema que cada dia está se agigantando. Nós vamos ter que ter coragem, hein, irmãos. Olha, alguns irmãos têm me procurado e têm me perguntado sobre as questões materiais. Jesus disse que nos acrescentaria cada dia a ração, ou a poção, que melhor. O necessário não nos faltaria. Mas quanto é o necessário? Alguns irmãos ficam atormentados. Escuta, mas, pastor, eu estou com o meu negócio ali aberto e tal. As coisas estão difíceis. O meu vizinho vive em pecado. O sujeito enche a cara de bebida, vive na prostituição. Ele tem umas 3 mulheres por aí. O negócio dele vai a vento, de vento em popa. E eu, para ganhar um tostão, eu tenho que suar e muito, hein? É como se vocês quisessem perguntar assim, onde é que está o nosso Deus que não está vendo esta injustiça? Não é? Enquanto nós que andamos nos passos do Senhor sofremos todos os dias angústias, medos, incertezas, eles não têm problema nenhum. Eles não sentem medo de nada, eles estão sempre correndo por aí, dando certo. O sujeito faz um negócio lá, prospera. Eu encontrei um salmo aqui, eu queria que os irmãos me acompanhassem, um salmo 73, que fala justamente sobre a prosperidade dos pecadores. Eu quero mostrar para os irmãos o perigo do diabo na nossa vida, o que ele pode fazer com a gente, que ele quase fez isso com esse homem aqui, o Asafé, o Asaf, como queiro. Salmos, capítulo 73, ou salmo 73. Quem que era esse Asaf aqui? O homem sabe quem era ele? Era o sujeito que comandava o ministério do canto no templo. Não era ninguém, né? O sujeito estava à frente do ministério do canto. Naquela época se cantava os salmos, eram recitados dentro da sinagoga ou do templo de Jerusalém. Olha o que o sujeito diz aqui, irmãos. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ele faz a introdução louvando o Senhor. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse nos meus passos. Pois eu tinha inveja dos loucos, dos nécios, quando eu via a prosperidade dos pecadores. A coisa é velha, hein? A coisa é antiga, a preocupação. E não é de hoje, não, que os pecadores prosperam, viu, irmãos? Na vida desse pessoal, não há apertos na sua morte, olha lá. Firme está a sua força. O que é aperto na morte? São aquelas angústias que nós passamos, irmãos, as incertezas, os medos, que nos atormentam? Eles não. Você não vê o pecador dizer, olha, estou sentindo uma fraqueza, sabe? Eu estou tão desanimado. O pecador não, ele está sempre cheio de si. Não, tudo bem, vamos lá, vai dar tudo certo, maravilha. Tal. Você fala, nossa, mas onde é que ele arrumou tanta força desse jeito? Não é possível. O homem é forte, hein? Eles não se acham em trabalhos como outros homens. Eles não têm dificuldades. Não são afligidos como os outros homens. Por isso, a soberba, o orgulho e a vaidade cercam essas pessoas como um colar. A violência está sempre perto deles como um adorno das suas vidas. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Olha como esse homem que teve inveja da riqueza dos pecadores. Olha como ele avalia a vida dos homens pecadores. Ele disse, ó, eu quase escorreguei. Quase que eu caí. Eles são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão. O que quer dizer isso? Eles se ajuntam para explorar os mais fracos. Eles oprimem os mais simples. Eles se ajuntam para isso, irmãos. Nós vemos hoje esses grandes conglomerados econômicos se ajuntarem para melhor explorar. Não é para o bem, não. Eles não se ajuntam para dar mais emprego. Percebe? Eles se ajuntam para mandar metade dos funcionários embora e eles ganharem mais. Esse ajuntamento é maligno. Quando duas grandes empresas se ajuntam para dispensar funcionários, ela não está pensando no benefício do povo. Aliás, empresas e bancos deveriam existir para beneficiar a sociedade. Mas não é bem isso que a gente vê, não. O que a gente vê são grupos que estão explorando as pessoas que se sujeitam a eles. E quem não se sujeita, hein, irmãos? Hã? Quem que não depende desse povo? Olha o estado de dependência que nós temos dos donos desse mundo. Isso precisa mudar. Qualquer pessoa com um bom senso primário diria, pastor, preciso mudar isso. É preciso mudar, sim. Versículo 9. Eles costumam colocar as suas bocas conspirando contra os céus. E as suas línguas andam pela terra. Eles falam só de coisas desse mundo aqui. Eles não podem falar de coisas que eles não compreendem. Por isso, o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espreme. Quer dizer, eles têm uma vida rica, farta. E eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eles não estão nem preocupados com Deus. Sequer creem na sua existência, irmãos. Para eles, a vida é uma experiência que tem que ser vivida. A gente escuta muito isso, né? As pessoas falando por aí, no dia a dia, nos meios de comunicação, nas telenovelas, nos filmes, no jornalismo. Essa doutrina do imediatismo e do materialismo está crescendo dia a dia. É um espírito que se exprime em todos os corações. Ninguém se interessa por Deus ou por aquilo que Deus quer que nós façamos. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos, falando agora de Deus. Então, olha só, irmãos, o que que ele teve no coração dele? Ele disse assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu tenho purificado meu coração sem motivo. Por que que eu tenho que me dedicar a Deus? Por que que eu tenho que fazer aquilo que é a vontade de Deus conter os meus excessos, não me entregar aos gozos desse mundo, aos prazeres da carne. Por que que eu vou deixar de ser uma pessoa importante nesse mundo? É em vão que eu ando nos passos desse Senhor. Olha o que o diabo colocou no coração de Asaf. Será que o diabo não tem colocado isso no nosso coração, não, irmãos? Eu queria perguntar aos irmãos aqui reunidos, às irmãs e aos que estão nos ouvindo através da rádio. Será que o diabo não está colocando no nosso coração essa ideia de que de nada adianta seguirmos os passos desse Cristo? Se todos estão vivendo e gozando, por que que eu não vou também fazer o mesmo? Irmãos, o poder de Satanás. Eu sou castigado cada manhã. Todo dia tenho sido afligido. Para que que serve isso, afinal de contas? Olha, eu gostaria muito de lembrar a irmandade que em toda a Escritura não existe um só personagem que andou nos passos do Senhor, que não teve uma vida sofrida. Vida gloriosa, mas vida sofrida. Sofremos, temos angústias, somos afligidos por uma causa que está além desse mundo. Porque todos esses entraram no gozo do Senhor. Se eu não acreditar verdadeiramente que a vida eterna é o definitivo lugar, e que isso aqui é só uma passagem, eu vou dar ouvido para este mentiroso. Porque ele vai vir na minha casa, ele vai vir no meu coração e vai dizer, olha, do que vale você se conter? Não tem gente que sai por aí, que nem louco? Ah, eu andei muito na igreja, depois eu me desviei. Nunca esteve na igreja. Irmãos, porque quem recebe o Senhor no seu coração e é tocado e é batizado, não volta mais para o chiqueiro. Palavras do apóstolo Pedro. Isso quer dizer o quê? Nós tínhamos uma vida torta. Vivíamos na bebida, na sexolatria, na libertinagem. Em todo tipo de loucura, conhecemos o Senhor. O Senhor nos resgatou. Irmãos, não pensa que é fácil não, viu? Quando você é resgatado e permanece na igreja, o bicho fica atrás de você muito tempo, tentando te arrastar de volta. Mas ore muito ao Senhor. Não vem pedir para mim orar não, viu, irmãos? Os irmãos, às vezes, querem que eu interceda por eles, como se eu não tivesse minhas angústias e não tivesse que orar por mim. Ore você ao Senhor todos os dias para que Ele te proteja. Não peça a mim, por favor. Movimente as forças do seu coração, da sua fé, para que Cristo possa te ajudar. E fique firme, porque se em algum tempo da tua vida você disser, ah, eu vou voltar para aquela vida que eu tinha antes, de que me adianta andar com o Senhor, porque minha vida continua meio assim, sabe? Não prosperei, não fiquei uma pessoa importante, não fui vitorioso na universidade, não fui para o exterior. Vou deixar de andar na igreja, vou atrás do mundo de novo, aproveitar o restinho da vida que me resta. Meu amigo, ele vai entrar dentro de você com 7 companheiros, mas ele vai acabar com você. Ele vai te dar todos os gozos possíveis e imagináveis que você pode pensar. Todos que você tem aí no teu coração, que você deseja lá escondidinho, aquele desejo que você tem, ele vai cercar você de prazeres. Mas te prepara. A coisa do lado de lá. Mas é quente. Você não dorme, você não tem paz, você não tem água para acalmar a tua sede. Você não tem com quem falar É um pesadelo do qual não se sai de dentro. As pessoas precisam temer o inferno. Esquece essa história de dormir depois da morte. Esquece. Se você é uma pessoa mundana, quando a sua alma deixar o corpo, ela é atraída para os infernos, se ele não vier te buscar. Esquece isso, irmão. Nós temos que ter medo, sim, dos infernos e da morte. E vigiar durante toda a nossa vida, a nossa conduta, o que nós falamos, como nós nos vestimos, com quem nós andamos, o que pensamos, o que ensinamos para as pessoas. Para a gente não ser enganado. Olha aqui, dentro do templo, o homem era um homem qualquer? Não, era um ministro de Deus. Quando a gente vai ver quem é ele, ele era um homem sério. Quase que o sujeito enganou ele. Na época não tinha tantos prazeres e gozos como nós temos hoje. Ilusões e tantas coisas. Não tinha. O homem quase caiu. O bicho colocou no coração dele e disse, que adianta você andar com esse Deus? Para que você está andando com ele? Se eu dissesse estas coisas, diz no versículo 15, eu estaria ofendendo a geração dos teus filhos, ó Senhor. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Olha as dúvidas, como o atormentava. Até que eu entrei no teu santuário, então eu entendi qual é o fim desses que parecem ser vitoriosos. Olha aí, irmãos. Olha aí. Quando eu entrei na casa do Senhor, eu compreendi, eu entendi, eu entrei na casa do Senhor, o Espírito falou comigo. E eu compreendi, então, qual é o fim desses que parecem ser, aos olhos dos homens, vencedores. Certamente tu, ó Deus, os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase num momento? Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. O Senhor virá de uma hora para outra e mostrará quem são esses. Assim, o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Olha a situação que o diabo jogou o pobre do homem. Um servo da casa do Senhor. Todavia, porém, eu estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Ele se agarrou no Senhor. Se nós ficarmos vendo a prosperidade dos ímpios, irmãos, nós vamos ser tentados como foi este homem. Nós vamos achar que há alguma injustiça na vida. O que nós precisamos da vida, senão o necessário? Para sobreviver, para criar os nossos filhos, as nossas crianças. O que é que nós precisamos mais do que isso? Nós sabemos quanto é que nós precisamos? Então, não sabemos. Nas mãos do Senhor colocamos o destino. Deixe o Senhor operar. Se Ele quiser dar a você 10, 100, 200, 300, problema do Senhor, não é problema nosso. O que existe são alguns alertas, olha, para ter cuidado. Cuidado com a avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Não está falando da riqueza, ele está falando da avareza. O amor ao dinheiro, o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Percebe? O amor às riquezas. Ele não está falando da riqueza, mas da avareza. O problema não é ser rico, é ser avarento. Não é ter, é ser avarento. Deixe os ímpios com as suas riquezas, com as suas glórias. Nós não precisamos disso. Absolutamente. Não precisamos. Quem tenho eu no céu senão a ti, Senhor? E na terra não há quem eu deseje mais do que ti. Nesse mundo é o que eu mais desejo. Na vida, olha, nós temos muitas coisas para fazer, profissão, família, sonhos. É natural. Nós somos humanos. Mas, acima de tudo, nós precisamos desejar o Senhor. Se você quer o Senhor, isso já é um passo magnífico. Não há outra coisa mais importante do que o Senhor. Por quê? Olha, se eu for me casar bem, só o Senhor pode encontrar o marido ou a esposa. Se meu filho vai nascer saudável ou com alguma enfermidade, só o Senhor pode fazer. Ele saudável ou ele enfermo. Se eu tenho um negócio, o negócio vai dar certo ou não, só o Senhor pode fazer. Se eu vou sair de automóvel para fazer uma viagem e vou chegar, ou vou me arrebentar na viagem, é só o Senhor. Naquela hora, naquele momento, naquelas circunstâncias, acontece um acidente e eu não chego. Percebe? Está em todo lugar o Senhor. Então, o que eu posso desejar nesse mundo, mais do que o Senhor? Nada. Por quê? Porque o Senhor me dá todas as coisas. Com Ele eu tenho todas as coisas. Sem Ele, todas as coisas que eu tenho não são nada. Só Ele governa a vida. Irmãos, o que eu posso querer nesse mundo, Senhor, além de ti? Nada. Porque se eu te tenho, eu tenho todas as coisas. Porque és tu que me dá todas estas coisas. A minha carne e o meu coração desfalecem. Veja a fraqueza do crente. Isso é bom. Olha, nós estamos diante de um homem que está se confessando. Ele está mostrando como quase ele escorregou no mal. Ele está falando das fraquezas do seu coração. E agora ele diz, a minha carne, a minha vida nesse mundo está desfalecida. Minha carne, meu coração desfalece. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Irmãos, que maravilha, glórias ao nosso Deus. Amém? Olha como temos que andar. Eu estou fraco, eu estou enfermo, eu estou desse ou daquele jeito, não importa. O Senhor é a minha fortaleza e a minha parte para sempre. Percebe? Ele não está falando aqui de famílias. Ele falou da família divina. E falou da família dos ímpios. Mas ele não está tratando da particularidade da vida, mas do destino eterno da alma. Aonde os laços carnais se dissolvem. Aonde não há esposa, esposo. Aonde nós todos somos feitos anjos. Segundo disse o Senhor. Na gloriosa vida que existe a nos aguardar. No versículo 27, para nós concluirmos, já no finalzinho dos Salmos, o Asaf diz: aqueles que se alongam, que se afastam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Meus irmãos e irmãs, isso é uma verdade. Isso é a palavra de Deus. Isso é a verdade de Deus revelada nos Salmos pelo Espírito Santo, irmãos. Não se afaste por nenhuma circunstância, por nada. Não se afaste de Deus. Não importa se você é rico, pobre, miserável, se você é verme, se você é doente, se você é saudável, bonito. Não importa se você é letrado, estudado, ignorante. Não. Não te afastes do Senhor. Se você está tendo provas difíceis, não maldiga o Senhor. Não diz: Senhor, por quê? Ele tem os motivos dele, tenha certeza. Tenha certeza. Nós não sabemos, ele sabe de todas as coisas. Mas está escrito aqui, a história bíblica, em todos os tempos, comprova: quem se afasta do Senhor é destruído. É destruído. Para mim, para o meu vizinho, não sei. Para o irmão que senta no banquinho aqui do lado, não sei. Para minha esposa, não sei. Para os meus filhos, não sei. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Amém? Para mim, não quero saber dos outros. Meu porto seguro é o Senhor. A luz que me guia é o Senhor. O caminho que eu trilho é o Senhor para mim. Eu não posso me afastar. Ainda que o diabo me puxe para cá, me puxe para lá, me passe o pé, me jogue no chão, eu vou seguindo. Eu vou seguindo em direção àquela luz. Porque eu sei que ele não vai largar do meu pé tão cedo, mas eu vou seguindo. Para mim, bom é estar perto do Senhor, porque eu pus nele a minha confiança. E anunciarei todas as suas obras. Anunciarei. Pode me arrastar, pode me puxar, pode fazer o que quiser, nós vamos anunciar as obras do Senhor a quem nós pudermos. Porque essa é a vontade dele. Eu quero fazer a vontade do Senhor, não sei quanto aos irmãos e às irmãs. Vocês querem fazer a vontade do Senhor? Nós queremos. Diga, meus irmãos, nós queremos. Amém. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. Que Ele abençoe a igreja e nos conceda o Seu Espírito Santo. Amém.